Semana em África.
Semana em que, em Angola, José Eduardo dos Santos confirmou a sua saída da vida política em 2018 e João Lourenço pediu uma diplomacia mais eficaz e com menos compadrios. Semana em que, em Moçambique, na generalidade e por consenso, o Parlamento aprovou a revisão da Constituição, tendo em vista a descentralização. Semana em que a justiça em São Tomé e Príncipe continua a dominar por completo a atualidade. Semana em que a Guiné-Bissau denunciou falta de apoios para as eleições legislativas de novembro, semana em que, em Cabo Verde, a questão dos migrantes foi notícia e foi igualmente destaque o regresso do Prémio Camões à África, atribuído este ano ao cabo-verdiano Germano Almeida. Bem-vindo ao Magazine Semana em África, onde fazemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas.
RFI, as vozes do mundo.
A semana chega ao fim com José Eduardo dos Santos a confirmar a sua saída da liderança do MPLA. Diz o ainda presidente do MPLA e ex-chefe de Estado de Angola que tudo o que tem um começo tem um fim.
O MPLA está a viver a fase de transição política ao nível da sua presidência, que culminará com a eleição de um novo presidente no próximo Congresso extraordinário do partido, em resultado da vontade manifesta pelo atual presidente de abandonar a vida política no ano de 2018. Tudo o que tem um começo tem um fim.
O 6º Congresso Extraordinário do MPLA está marcado para o dia 7 de setembro e deverá eleger João Lourenço, o Presidente da República, como novo Presidente do MPLA. Precisamente João Lourenço, que esta semana, na 8ª reunião dos embaixadores de Angola no exterior, pediu uma diplomacia mais eficaz e menos compadrios.
Precisamos de trabalhar no sentido de tornar a nossa diplomacia mais eficiente. Esta deve ser uma oportunidade que o Sr. Ministro, com certeza, não perderá para mexer naqueles funcionários sem qualificações que foram nomeados apenas por serem familiares ou, de alguma forma, protegidos deste ou daquele político.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, na generalidade e por consenso, o Parlamento aprovou, a meio da semana, a revisão da Constituição, tendo em vista a descentralização. Com esta revisão está aberto o espaço para a eleição direta e por sufrágio universal, pela primeira vez em Moçambique, dos governadores provinciais em 2019 e administradores distritais em 2024.
Lutero Simango é o chefe da bancada do MDM.
Devemos apropriar desta revisão como a plataforma de reencontrarmos na paz efetiva, na reconstrução nacional e criar as condições necessárias para o desenvolvimento nacional.
Ivone Soares é a chefe da bancada da RENAMO.
O meu grupo parlamentar, a RENAMO, está confortável com os entendimentos alcançados, porque desde a primeira hora era nossa pretensão que os governadores passassem a ser eleitos.
Margarida Talapa da Frelimo revela os passos que se seguem.
Aprovamos a revisão da Constituição da República na generalidade e vamos aprovar na especialidade e em definitivo.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, a justiça continua a ser a rainha da atualidade. O Parlamento aprovou uma resolução de exoneração do único juiz conselheiro e aprovou, igualmente, um projeto de lei de nomeação excepcional de 5 magistrados para o Supremo Tribunal de Justiça. A oposição votou contra e o MLSTP-PST abandonou a sala no ato de votação.
Arlindo Barbosa, do MLSTP-PST, explicou os motivos do abandono da sua bancada.
O MLSP demarca categoricamente dessa violação grosseira da Constituição.
Na referida sessão, foi ainda aprovada a resolução de exoneração de Silvestre Leite das funções de juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Abenido de Oliveira, porta-voz da bancada da ADI, avança os motivos desta resolução.
Teremos um mecanismo legal para que possa, assim, proceder à admissão de candidaturas, à avaliação e o processo de seleção.
Bissau. 94 FM.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, afirmou esta semana que as eleições legislativas previstas para o dia 18 de novembro estão a ser preparadas, mas alertou que ainda sem apoios da comunidade internacional.
Nós demos uma participação financeira que vai ser gerida pelo PNUD, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Os outros parceiros da cooperação internacional comprometeram-se, mas até agora não há desembolso da parte internacional, só há desembolso da parte da nossa parte. Nós contribuímos com um montante de mais ou menos 2 milhões de euros. Temos algumas dificuldades, não só pelo facto de não ter havido até agora o desembolso da parte internacional, mas também temos algumas dificuldades em relação ao dispositivo de realização do recenseamento biométrico.
Praia, 99.3 FM.
O governo de Cabo Verde anunciou na quarta-feira a abertura de um inquérito à saída de uma embarcação do país com 25 estrangeiros que foram resgatados no sábado pelas autoridades brasileiras no litoral do Maranhão. Luís Filipe Tavares é o chefe da diplomacia de Cabo Verde.
A embarcação saiu de Cabo Verde e nós, o governo, vai mandar instaurar uma investigação, um inquérito, para saber o que terá acontecido, como é que a embarcação saiu de São Vicente, em que condições, para podermos apurar as responsabilidades e saber como trabalharmos para que situações do género não venham a acontecer. As informações que a Embaixada conseguiu recolher junto das autoridades brasileiras, numa primeira análise, não há cabo-verdianos. Nós estamos a averiguar, obviamente, todas essas informações, porque é um trabalho de polícia, não é? Mas as informações apontam no sentido de não haver cabo-verdianos a bordo da embarcação que foi resgatada, em primeiro lugar, e depois está sob custódia das autoridades brasileiras, nomeadamente da polícia brasileira.
Esta semana foi igualmente desvendado o Prémio Camões 2018. O escritor cabo-verdiano, Germano Almeida, é o vencedor da 30ª edição do Prémio Camões. Em declarações à imprensa, na cidade do Mindelo, onde vive, Germano Almeida mostrou-se surpreso.
A gente tem sempre a ideia de um dia ganhar um prémio, eventualmente. Agora, não contava na medida em que não acreditava que dessem a caber um prémio tão rapidamente. Afinal, o prémio Camões dado ao Arménio foi há poucos anos. Eu admitia que mais alguns anos acabaria por acontecer para Cabo Verde, mas neste sentido foi uma surpresa. Cabo Verde deve aproveitar todos esses eventos para projetarmos cada vez mais o nome do nosso país. Por exemplo, eu sempre achei que Cabo Verde serviu-se mal de Cesária Évora, podia ter usado muito mais de Cesária Évora para projetar o nome cabo-verdiano. Porque eu costumo dizer, o mundo não precisa de nós, nós precisamos do mundo. Então nós é que temos que ir ao mundo.
Ponto final no Magazine Semana em África, onde fazemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas. Obrigada pela preferência. Fique bem.